Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem redução no número de mortes por AIDS.
E queda do número de casos de HIV.
O Ministério da Saúde lança campanha que reforça a importância do diagnóstico precoce. Cleide Lopes.
Em casos de diagnóstico positivo, o governo oferece testagem gratuita e tratamento precoce.
Você também vai ouvir na voz do Brasil.
Recuperação da economia.
O país mantém trajetória de vender mais produtos para o exterior do que comprar. Daniele Popov.
O mês de novembro manteve a balança comercial em superávit de 3 bilhões 732 milhões de dólares.
Um retrato do Brasil rural.
Vamos falar do censo agropecuário, que completa 100 anos.
E como ele ajuda no desenvolvimento do setor. Luana Karen.
O levantamento oferece um banco de dados para o setor, que pode ser usado inclusive pelo governo, pelas universidades e pela indústria.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais de 900 mil pessoas convivem com o vírus HIV no país.
Mas, identificado e tratado cedo, é possível evitar que ele evolua para a AIDS, a doença causada pelo vírus.
Por isso, o governo lançou hoje uma campanha incentivando a testagem e o tratamento precoce.
O evento marcou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, comemorado hoje, e o início do Dezembro Vermelho, mais mês dedicado à causa.
O Ministério também divulgou outros dados da doença no país.
As infecções por HIV vêm caindo e a mortalidade por AIDS reduziu 17% nos últimos 5 anos.
Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. 89% já foram diagnosticadas e 77% fazem tratamento com antirretroviral. Dos que estão em tratamento, 94% já atingiram a carga viral indetectável e, portanto, não transmitem o vírus por via sexual. O Ministério da Saúde estima que mais de 10 mil casos de HIV deixaram de evoluir para a AIDS desde 2015. Por isso, o governo quer reforçar neste Dezembro Vermelho a importância do diagnóstico precoce. A campanha deste ano, que será divulgada em todos os veículos e redes sociais, estimula a testagem. Outro grande desafio é diminuir os casos entre os jovens. Segundo o Ministério, a maior incidência da AIDS está entre os adultos de 25 a 39 anos. Focar nesse público é fundamental para reduzir os índices. É o que defende Nereu Henrique Mansano, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
É uma população que nós precisamos continuar investindo, que já está aí com a vida sexual ativa, mas que não vivenciou, como as gerações anteriores, as mortes, a tragédia que se deu naquela época em que nós ainda não tínhamos um tratamento comprovado.
O Brasil vem registrando queda nos casos de HIV. No ano passado, foram 41.919 novos registros. Em 2018, foram 45 mil. Já a taxa de detecção da AIDS passou de 21,9 por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 em 2019. O Ministério da Saúde reforça que a camisinha continua sendo a forma mais simples de se prevenir. Mas em casos de diagnóstico positivo, o governo oferece testagem gratuita e tratamento precoce. E mesmo com a pandemia de coronavírus, as ações não pararam. Só neste ano, o Ministério já distribuiu mais de 7 milhões de testes rápidos para HIV, 300 milhões de preservativos masculinos e 220 milhões femininos. A pasta também expandiu a estratégia de entrega de antirretrovirais de 30 para 60 ou até 90 dias. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, detalha as ações.
Nós garantimos que mesmo em época pandêmica, que o paciente com HIV ficou em casa, ele teve acesso a sua medicação. Também é uma outra ação que nós realizamos e mantivemos durante a pandemia, que foi a ampliação do uso de autotestes nacionalmente. A gente mostra que a força do SUS está na perspectiva de que, na ponta, o tratamento tem sido ofertado.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, de 2015 a 2019, houve queda de 22% na taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos. Esse índice ajuda a monitorar a transmissão vertical do vírus, ou seja, pela gestante, parto ou amamentação. Reportagem Cleide Lopes.
E durante o lançamento da campanha, o Ministério da Saúde também comentou sobre a vacinação contra a Covid-19.
O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o plano de imunização só ficará pronto quando a vacina estiver registrada na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
E destacou que ela precisará seguir alguns critérios, como temperatura de armazenamento.
Que ela confira proteção contra a doença, elevada eficácia, que ela tenha segurança, que ela seja capaz de fazer uma indução da memória imunológica, possibilidade de uso em diversas faixas etárias, que idealmente ela seja feita de dose única, embora muitas vezes isso não, talvez não seja possível, seja possível de mais de uma dose, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus, porque a nossa rede de frios, ela é montada e estabelecida de aproximadamente 2 a 8 graus. E que ela tenha uma presente uma tecnologia de um baixo custo de produção, isso do ponto de vista ideal.
Atualmente, 4 vacinas estão em testes no Brasil: a da Oxford, a Coronavac, a da Pfizer e a da Johnson & Johnson.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras da nova ponte entre o Brasil e o Paraguai.
A ponte da integração vai ser usada para o tráfego de caminhões e vai desafogar o trânsito na ponte da amizade.
Bolsonaro também se reuniu com o presidente do país vizinho, Mário Abdo Benítez.
O encontro dos dois presidentes nesta terça-feira ocorreu no Marco das Três Fronteiras, ponto turístico localizado entre Brasil, Paraguai e Argentina. Acompanhados de ministros de Estado, Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, foram ver de perto o andamento das obras da Ponte da Integração, ligação entre os dois países que está sendo construída sobre o Rio Paraná. Durante a visita, Bolsonaro disse que a obra é fruto da boa relação do Brasil com o Paraguai.
Temos um casamento perfeito. Brasil-Paraguai, o nosso excelente relacionamento só pode produzir frutos como esse. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão.
A pedra fundamental da Ponte da Integração foi lançada em maio do ano passado. Com cerca de 40% das obras concluídas, a nova via entre Brasil e Paraguai vai desafogar o trânsito na Ponte da Amizade. Com a obra, o governo espera oferecer mais segurança a pedestres e também facilitar o trabalho dos motoristas que transportam cargas na região, como o caminhoneiro Gilberto Lovato, que carrega óleo de soja.
Normalmente eu fico nessa fila aqui. Talvez você pega na aduana lá em cima, fica a média aí de 5, 6 horas na fila. Pra gente fica ruim, né? A gente perde muito tempo, né?
Após a visita ao canteiro de obras, Bolsonaro e Benítez participaram de uma reunião de trabalho. Os presidentes discutiram sobre projetos de cooperação, como uma terceira ponte sobre o Rio Paraguai, que está em fase de estudos. A ponte vai ligar Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai, e integrar o corredor rodoviário bioceânico, ligando o centro-oeste brasileiro e o Chaco paraguaio aos portos do norte do Chile. As duas pontes fazem parte de um conjunto de obras financiadas com recursos de Itaipu Binacional, a empresa responsável pela hidrelétrica localizada entre os dois países, como explica o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.
Essa obra está integrada em outras obras, onde está o aeroporto, por exemplo. Nós estamos 3 investimentos do aeroporto. Ampliação da pista, estamos criando um pátio de estacionamento para que mais aeronaves possam ficar na posição de espera ou até pernoite no local. E ampliando o acesso ao aeroporto, duplicando a rodovia de acesso. Se integra mais há uma rodovia que, a partir dessa, liga o Parque Foz do Iguaçu, que é o principal atrativo turístico da região. É um dos mais visitados do Brasil.
Brasil e Paraguai mantêm uma agenda de cooperação com destaque para as áreas de combate a ilícitos transnacionais e energia, com a operação compartilhada da Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Itaipu fornece cerca de 15% da energia elétrica consumida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Gabriela Noronha.
Em novembro, o Brasil manteve a trajetória de vender mais produtos para outros países do que comprar.
O saldo da balança comercial ficou positivo em mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares.
No acumulado do ano, o resultado está positivo em mais de 51 bilhões de dólares.
2020 continua com vendas recordes de soja e outros produtos.
O que é mais um sinal de que o país começa a se recuperar dos efeitos econômicos causados pela pandemia.
2020 foi um ano de recorde nas vendas de soja e outros produtos. E esse bom desempenho do agronegócio, segundo o economista José Luiz Pagnussá, manteve as vendas brasileiras em alta, mesmo durante a pandemia. Os principais destinos dos produtos brasileiros foram China, Europa e Estados Unidos.
A maioria dos produtos do setor tiveram um desempenho excepcional em plena pandemia, batendo recordes de exportação em alguns meses. É o exemplo da soja, do algodão, da carne de boi, da carne de porco, suco de laranja e vários outros produtos com um excepcional resultado.
Com esse bom resultado nas exportações, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, o governo espera fechar o ano com um saldo positivo de 55 bilhões de dólares, como afirma o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão.
Deve ficar num nível muito próximo ao projetado. E estamos aí com 51 bilhões. A nossa corrente de comércio projetada também foi de uma queda de 9. A gente está com uma queda de apenas 9,4.
O mês de novembro manteve a balança comercial em superávit de 3 bilhões 732 milhões de dólares. No acumulado do ano até novembro, a diferença entre as exportações e importações brasileiras soma um superávit de mais de 51 bilhões de dólares. Foram exportados no mês 17 bilhões 531 milhões de dólares, 1,2% a menos que em novembro do ano passado. Já as importações foram 2,6% menores. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Economia. O subsecretário explica que o Brasil não diminuiu o volume das exportações, mas a queda no preço internacional dos produtos causou a diferença.
O Brasil importa principalmente produtos da indústria de transformação, né, 93%. Essa categoria apresentou uma redução de apenas 0,5%, puxado pelos preços, queda de 9,7% no preço desses bens, ao passo que os volumes importados da indústria de transformação crescem 10,8%. E esse crescimento a gente vê muito em linha aí com o que foi noticiado, né, de recuperação mesmo da economia passada aí a fase mais aguda da pandemia.
O desafio agora para o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, é fazer com que os números da balança comercial reflitam na geração de emprego e da produtividade.
Isso aí é que vai mostrar os próximos meses, porque a balança comercial segurou bem durante esse período de pandemia, né?
A expectativa do Ministério da Economia é de crescimento na balança comercial de dezembro, o que vai impulsionar o resultado positivo anual. Reportagem Daniele Popov.
3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em outubro receberam hoje parcelas do auxílio emergencial ou da extensão do auxílio.
No total, foram depositados 3 bilhões de reais na poupança social digital, que já podem ser sacados em dinheiro ou transferidos para outras contas.
E é possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, além de realizar pagamentos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão de crédito.
Retrato do Brasil Rural.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Censo Agropecuário completa 100 anos.
E como ele ajuda no desenvolvimento do setor.
O Brasil volta a produzir urânio.
O país que ocupa a nona posição em reservas de urânio do mundo retoma a produção no interior da Bahia, gerando renda e a criação de 2.500 empregos.
O urânio é a matéria-prima usada para produzir combustível para as usinas nucleares.
A produção brasileira vai abastecer as usinas de Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro.
Esse estrondo que você vai ouvir é de uma detonação na mina do Engenho, na Bahia, e marca a retomada da produção de urânio no país. A mina fica no município de Caetité, onde as atividades de mineração foram paralisadas em 2015, após a exaustão da mina Cachoeira. Em 15 anos, foram extraídas 3.750 toneladas de concentrado de urânio na região. E a expectativa agora é de que sejam produzidas 260 toneladas de concentrado de urânio por ano, quando a mina do Engenho atingir a sua capacidade plena. E os planos são bem maiores a longo prazo, como detalha o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
A expectativa será atingir a produção até 2.400 toneladas por ano do mineral a partir de 2030.
O ministro Bento Albuquerque também falou sobre a criação de uma agência para regular a produção de urânio no país. O urânio é a matéria-prima básica para a fabricação do combustível que abastece as usinas nucleares. O material extraído vai ser usado como combustível para os reatores das usinas nucleares de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro. A atividade vai gerar quase 2.500 empregos diretos e indiretos só na região. E a expectativa é de que traga desenvolvimento econômico e social. É o que afirma o presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, Carlos Freire Moreira.
Haverá uma injeção de recursos financeiros na economia local da região de cerca de 76 milhões de reais.
O presidente Jair Bolsonaro disse em mensagem enviada para a solenidade que a retomada representa desenvolvimento econômico e social.
Beneficiar urânio, como acontecerá em Caetité, na Bahia, representa geração de empregos e renda para todos. A retomada da mineração recoloca o Brasil entre os 5 países do mundo que têm o domínio da tecnologia do combustível nuclear.
A autorização para a exploração da nova mina foi concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O mês de dezembro começa com cobrança extra na conta de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a bandeira tarifária do mês vai ser vermelha patamar 2.
Isso significa que a cada 100 kWh, o consumidor deverá pagar um adicional de R$ 6,24.
O sistema de bandeiras foi criado para sinalizar os custos da geração de energia elétrica no país.
Com a pandemia, o sistema de bandeiras estava suspenso, mas foi retomado devido à queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e à alta no consumo.
Segundo a ANEEL, é importante que o consumidor mantenha o uso consciente e combata o desperdício de energia elétrica e de água.
Uma pequena produção familiar ou uma grande produção de gado, nada escapa ao censo agropecuário, que há 100 anos é o retrato mais completo da realidade do campo no Brasil.
Essa base de dados do IBGE possibilita o planejamento e a avaliação das ações do governo para o setor.
E também é usado por universidades e indústria para desenvolver a produção do campo.
Quem produz o quê e em que quantidade? Em quais regiões do país? Perguntas normalmente respondidas pelo Censo Agropecuário. Além de fazer um retrato do Brasil rural, o Censo pode ajudar os produtores a fazerem escolhas. André Dalbache, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, afirma que o levantamento oferece um banco de dados para o setor, que pode ser usado inclusive pelo governo, pelas universidades e pela indústria para desenvolver a produção agropecuária em todo o país.
A gente consegue gerar uma base de dados aí com ferramentas estatísticas, mostrando onde as regiões podem crescer, quais são os potenciais que cada região pode atingir. E isso significa mais desenvolvimento para o campo, uma vez que as universidades podem usar essa base de dados, os próprios governos, não só no sentido de desenvolver a produção mas também de gerar emprego, gerar novas oportunidades de negócio.
Do primeiro censo da produção agropecuária aos dias de hoje, passaram-se 100 anos. Nesse período, a área de produção saiu de 175 milhões de hectares em 1920 para cerca de 350 milhões nos dias de hoje. Os dados foram compilados num livro que conta os 100 anos de censo agropecuário no país. José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, diretor de programa do Ministério da Agricultura, explica como os dados podem ajudar na elaboração de políticas públicas.
Na guerra da informação, esse tipo de trabalho é fundamental, pois traz informações estatísticas confiáveis sobre o nosso setor.
Nesse período de 100 anos, o censo agropecuário acompanhou a mudança tecnológica no campo e também se modernizou. Mas o acesso às novas tecnologias ainda está entre os desafios da agropecuária para o futuro, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, além da diminuição das desigualdades regionais.
Hoje são mais de 5 bilhões de propriedades que nós precisamos chegar até cada um deles. Então, a conectividade ela é importantíssima para que a gente chegue mais perto, que a gente possa dar mais informações. Nós temos novas tecnologias que estão cada vez mais no nosso dia a dia, com pouca gente ainda fazendo, mas que nós precisamos democratizar.
O livro Uma Jornada pelos Contrastes do Brasil, 100 anos de censo agropecuário, foi escrito por 64 pesquisadores e professores a partir da análise dos dados coletados pelo censo agropecuário, realizado no país desde 1920. A obra é uma parceria do Ministério da Agricultura com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Reportagem Luana Karen.
E produtores podem ter benefícios na lavoura ao usar sistemas de irrigação.
Com o controle de água o ano inteiro, é possível ganhar produtividade e também melhorar a produção.
Mas também é preciso organizar a agricultura irrigada para que não gere problemas, como consumo excessivo de água em regiões mais secas.
Um dos estudos lançados recentemente pelo governo faz um mapeamento dessas áreas.
O estudo buscou analisar em mais de 240 milhões de hectares onde é possível expandir a agricultura irrigada. A conclusão é que há no Brasil uma área com potencial irrigável de mais de 54 milhões de hectares. Gustavo Goretti é coordenador-geral de agricultura irrigada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele defende que o país tem potencial hídrico para investir nesse tipo de produção.
É um estudo bem importante para o setor de agricultura irrigada, ele mostra, né, todo o potencial que o Brasil tem de forma bem conservadora. Acho que isso é importante deixar claro, né? O estudo aponta aí em torno de 55 milhões de hectares disponíveis para a expansão da área irrigada, mas isso considerando toda a questão de infraestrutura, né, questão de hídrica, a disponibilidade hídrica. Então esse estudo é um estudo que mostra esse potencial brasileiro, né, provavelmente um dos maiores potenciais do mundo de expansão da área irrigada.
A pesquisa também apontou que há 8 milhões de hectares com infraestrutura adequada que podem começar a intensificar a agricultura irrigável imediatamente. São áreas que contam com transporte, energia e armazenamento, como destaca o coordenador de estudos setoriais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Tiago Fontinelli.
Mostram as áreas que combinam potencial físico e hídrico de áreas irrigadas e, ao mesmo tempo, já alguma infraestrutura com certa qualidade para o desenvolvimento mais imediato dessa irrigação em algumas regiões.
Os especialistas defendem a importância da agricultura irrigável no país. Com mais água durante o ano todo, é possível produzir mais, com qualidade melhor e sem a necessidade de desmatar novas áreas. O coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Nelson Ananias Filho, lista as vantagens desse tipo de agricultura.
Ela é um importante instrumento de desenvolvimento sustentável, uma vez que ela otimiza o uso dos recursos naturais, promove a produção em maior escala, né, a produtividade em maior escala no espaço, economizando recursos naturais e evitando o avanço sobre novas áreas.
O Ministério do Desenvolvimento Regional já implantou polos de agricultura irrigada no Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Mato Grosso. Há previsão de novas áreas em São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, o Mato Grosso é um dos estados com maior potencial de expansão em áreas irrigadas. Reportagem Márcia Fernandes.
última informação, o Ministério da Saúde definiu de forma preliminar a estratégia que vai pautar a vacinação da população contra a Covid-19.
A vacinação deve ocorrer em 4 fases, obedecendo critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses.
Na primeira fase, devem entrar trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas e população indígena.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém suspensa a cobrança de tarifa por disponibilização de cheque especial.
STJ entende que decretação de prisão preventiva pode ser justificada pela forma como o crime foi cometido.
A Justiça dá prazo para que Polícia Civil do Distrito Federal e Banco Organizadora definam novas datas das provas do concurso para agente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém suspensa a cobrança de tarifa por disponibilização de cheque especial.
Por unanimidade, os ministros avaliaram que a norma do Conselho Monetário Nacional está em desacordo com regras da Constituição Federal. Patrícia Portales.
No julgamento em plenário virtual, os ministros acompanharam o voto do relator, Gilmar Mendes, e confirmaram liminar concedida em abril. Gilmar Mendes ressaltou que a cobrança, apesar de se denominar tarifa, se confunde com taxa, que só poderia ser fixada por lei específica e com antecipação de juros, o que é ilegal, porque coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade econômica e jurídica.
O modo como o crime foi cometido pode demonstrar o risco social de quem o praticou e justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um homem na Bahia foi acusado de cometer homicídio qualificado e corrupção de menor. Ele teria matado a tiros uma adolescente que o delatou como envolvido com tráfico de drogas. No STJ, a quinta turma negou o recurso em habeas corpus. O ministro relator Joel Ilan Paciornik salientou que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois ficaram comprovados pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta e o perigo do acusado, evidenciados pelo modo como o delito foi praticado, o que demonstra o risco de se manter o réu no meio social.
A Justiça do Distrito Federal deu prazo de 120 dias para que sejam definidas novas datas das provas do concurso para agente da Polícia Civil.
As provas deveriam ser realizadas no dia 18 de outubro, mas foram suspensas pela diretoria da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal e pela banca organizadora por causa da pandemia.
A medida foi contestada em ação popular e o juiz que analisou o caso lembrou que o edital foi publicado em julho, no auge da pandemia, e os organizadores sabiam exatamente o número de candidatos que deveriam realizar a prova.
O juiz ponderou, no entanto, que os organizadores vão precisar de um tempo para planejar o concurso com segurança para os candidatos. Por isso, fixou o prazo de 120 dias a contar do trânsito julgado da sentença.
Após decisão provisória favorável, o Ministério Público Federal questiona a previsão de obra da Prefeitura contra enchentes em São Carlos, no estado de São Paulo.
Pela previsão, dinheiro público financiaria a ação no córrego Monjolinho, que deveria ser paga por uma empresa. Marissa Omena.
Na ação, o Ministério Público Federal questiona a intenção da Prefeitura de São Carlos de destinar 10 milhões de reais para ampliação da galeria sob a via férrea, que atravessa o córrego Monjolinho. Segundo os procuradores, a obra deve ser financiada pela própria empresa, responsável pela passagem de linha sobre o curso d'água. Em outubro, a Justiça deu prazo de 60 dias para que a empresa apresente o projeto para a obra.
Em 2 meses de atuação, o Grupo da Justiça Eleitoral para Combate às Fake News analisou 245 matérias divulgadas na internet.
O grupo foi criado numa parceria do Tribunal Superior Eleitoral com 9 agências de checagem e resultou na página Fato ou Boato, no site do TSE. Mônica Vieira.
Com a parceria, o TSE, os tribunais regionais eleitorais e as agências verificaram as informações para identificar as notícias falsas sobre as eleições e encontraram, de forma mais ágil possível, respostas verdadeiras e precisas. As notícias checadas a partir desse grupo foram publicadas na página Fato ou Boato.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado fará esforço concentrado entre 14 e 18 de dezembro. Congresso vota lei de diretrizes orçamentárias no dia 16. Parlamentares comentam alto índice de desmatamento registrado no país. Boa noite. O último esforço concentrado de votações no Senado em 2020 deve acontecer entre 14 e 18 de dezembro. A decisão foi tomada em reunião de lideranças partidárias, além da votação de 22 autoridades. Vários projetos pleiteados pelos senadores também devem entrar na pauta, segundo o líder do PDT, senador Everton. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O Senado deve ter o último esforço concentrado de votações em 2020 entre os dias 14 e 17 de dezembro. A decisão foi tomada em reunião de líderes da Casa e anunciada nas redes sociais pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. O senador Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que as datas devem servir para a votação de autoridades e também para definições sobre o orçamento de 2021.
Nós estaremos direto no Senado Federal, votando as autoridades, que precisa ser presencial. Temos a questão do orçamento, que precisa ser resolvido, e várias pautas importantíssimas.
As votações dos projetos relacionados ao orçamento acontecem pelas duas casas do Congresso, Câmara e Senado, de forma conjunta. Para concluir a votação do orçamento de 2021, os congressistas precisam aprovar duas leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LDO deve ser votada no dia 16 de dezembro. Também está prevista a análise de 22 vetos presidenciais.
Normalmente, a LDO é analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, mas devido a um impasse entre partidos na Câmara, a comissão ainda não foi instalada. Mas a expectativa é que até o dia 16, a Comissão de Orçamento seja instalada para votar o texto da LDO antes da sessão do Congresso. A LDO estabelece as regras básicas para a execução do orçamento do ano seguinte, incluindo as previsões de receitas e despesas. A lei serve de norte legal para que o governo execute o orçamento, como despesas obrigatórias e investimentos. E o Senado marcou para amanhã a votação do projeto que modifica o Código Penal para aumentar o alcance da tipificação do crime de denúncia caluniosa. Outro item da pauta é a proposta que amplia a área de atuação da Codevasf, acrescentando regiões de Minas Gerais e o estado de Roraima. Repórter Regina Pinheiro.
Os senadores devem votar mudança no Código Penal que aperfeiçoa a tipificação do crime de denunciação caluniosa. Outra proposta suspende por 120 dias a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas das organizações sociais de saúde que também atuem na saúde pública. Ainda deve ser votado o projeto dos senadores Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que inclui bacias hidrográficas dos estados de Minas Gerais e de Roraima na área de atuação da Codevasf. Messias explica a importância da aprovação do projeto para o seu estado.
Nós temos municípios em regiões bastante distantes, longínquas, e que precisa urgentemente do apoio do governo federal, da presença do governo federal.
Carlos Viana também defendeu a aprovação.
O meu desejo é que, muito breve, todo o estado possa ser atendido. Os evidentes benefícios da Codevasf em sua área de atuação vêm motivando sua gradual expansão.
Ainda na pauta, requerimento solicitando realização de sessão de debates temáticos sobre o desmatamento na Amazônia.
658 cidades brasileiras serão comandadas por mulheres a partir de 2021. Das 20 que concorriam ao cargo no segundo turno das eleições 2020, 7 foram eleitas e vão tomar posse em 1º de janeiro. Um dos exemplos é Suelen Rosin, do Patriota, que será a primeira prefeita da cidade de Bauru, São Paulo. Ela recebeu 55,98% dos votos no segundo turno. Ponta Grossa, no Paraná, também será comandada pela primeira vez por uma mulher. A partir de 2021, a professora Elizabeth, do PSD, que obteve 52,38% do total de votos válidos. Apesar de representarem mais de 51,8% da população e cerca de 52% do eleitorado brasileiro, mulheres ainda são minoria na política. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a falta de proporcionalidade no número de prefeitas eleitas. Apenas 11,8% dos cargos em disputa nos 5.570 municípios do país. O governo só vai divulgar o plano de imunização contra a Covid-19 quando uma das vacinas for registrada na Anvisa. A informação foi passada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O tema deve ser também tratado durante audiência com o ministro na Comissão Mista da Covid-19 nesta quarta-feira. Mais detalhes com Marcela Cunha.
O plano de imunização contra a Covid-19 só ficará pronto quando uma das 5 vacinas em desenvolvimento no Brasil for registrada na Anvisa. É o que afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Segundo ele, a prioridade no momento é conseguir uma vacina que seja barata, de dose única e termoestável. O imunizante da Pfizer, por exemplo, precisa ser conservado a 70 graus negativos e administrado em no máximo 5 dias. Essa será a escolha do Reino Unido, que já começa a vacinar a população agora em dezembro. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é fundamental que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atualize os parlamentares sobre qual será a estratégia de imunização adotada pelo Brasil.
O nosso sonho, a Inglaterra volta ao normal e a Páscoa, o ministro tem que dizer, olha, nós temos 5 noivas, uma estamos namorando, a outra estamos pedindo licença para os pais.
O ministério confirmou ainda que a imunização não será oferecida para toda a população em 2021. A expectativa é vacinar 80 milhões de pessoas, parte de grupos prioritários, populações mais expostas ao vírus.
A área desmatada na Amazônia cresceu 9,5% em um ano, segundo dados do INPE, divulgados nesta segunda-feira. A taxa de desmatamento deste ano é a maior desde 2008. Quase a metade do desmatamento foi no estado do Pará. Reportagem de Yara Farias Borges.
São mais de 11 mil quilômetros quadrados desmatados entre agosto de 2019 e julho de 2020, área que equivale a mais de 1,5 milhão de campos de futebol. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ainda apontam que quase a metade do desmatamento aconteceu no Pará. O senador paraense Paulo Rocha, do PT, denuncia a falta de fiscalização na região.
Na Amazônia avança de novo o desmatamento criminoso, que é através da exploração da madeira. Isso é consequência da política nefasta que vem do próprio governo federal, que desmantelou todo o processo de proteção ambiental, principalmente na Amazônia.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, recomenda cuidado para não se criminalizar todos os que vivem na área da floresta amazônica.
A minha preocupação sempre é não botar todo mundo no mesmo balaio. Existem os empresários que atuam de forma legal, existe o homem da Amazônia que precisa da floresta para viver. Nem todo mundo é marginal na Amazônia.
O monitoramento de cortes rasos na floresta amazônica é feito por satélites desde 1988.
No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o país tem registros de 920 mil infectados pela doença. E a maior concentração de casos fica entre jovens de 25 a 39 anos. A boa notícia é que o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta queda no número de casos novos nos últimos anos. Repórter Raquel Teixeira.
Os índices apontam queda de 21 para 17 casos por 100 mil habitantes de 2012 para 2019, o que representa uma diminuição de 18% na taxa de detecção da AIDS no país. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam também decréscimo de 17% na mortalidade dos doentes nos últimos 5 anos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destaca que a concentração de registros da doença entre jovens de 25 a 39 anos de idade é provocada pela redução de programas de prevenção.
Segundo especialistas, o avanço do vírus tem relação com o conservadorismo crescente em torno do debate com a redução das campanhas preventivas.
A AIDS é uma doença incurável causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema de defesa do organismo. Ela pode ser transmitida em relações sexuais sem camisinha e em transfusões de sangue, pelo compartilhamento de seringas contaminadas, pela amamentação do bebê ou também por instrumentos cortantes não esterilizados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão do caso João Alberto se encontra com entidades antirracistas.
Parecer fixa prazo de 10 anos para a empresa ser considerada startup.
Relator antecipa mudanças em MP que isenta conta de energia no Amapá.
Boa noite. Medida provisória editada pelo governo e já em análise na Câmara isenta do pagamento da conta de luz os moradores dos municípios do Amapá, onde foi decretada calamidade pública por causa do apagão que durou 21 dias no estado.
Relator da matéria, o deputado Acácio Favacho, informou que vai exigir o cumprimento dos prazos estabelecidos à distribuidora de energia para a reparação dos danos aos consumidores. Acompanhe mais detalhes com Cláudio Ferreira.
Um incêndio em uma subestação na zona norte de Macapá, no Amapá, no dia 3 de novembro, deixou 90% da população do estado sem fornecimento regular de energia elétrica por 21 dias. Até as eleições para a prefeitura da capital foram adiadas por causa do apagão. Uma medida provisória editada pelo governo isenta do pagamento da conta de luz os moradores dos municípios do estado onde foi decretada a calamidade pública. O benefício vale para as contas que venceram nos 30 dias anteriores à publicação da MP e não inclui débitos passados, parcelamentos e outras cobranças. A medida provisória estabelece que 80 milhões de reais serão repassados à Companhia de Eletricidade do Amapá por meio da Conta de Desenvolvimento Energético, um fundo criado por lei para promover a universalização dos serviços de energia e a compensação por descontos aplicados sobre as tarifas. Outra medida provisória prevê o repasse do crédito extraordinário ao Ministério das Minas e Energia. Para o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, a medida provisória que suspende a cobrança das tarifas é incompleta e falha, porque libera os moradores do pagamento por um período em que eles não consumiram e porque a empresa energética do estado vai receber por uma eletricidade que ela não vendeu. O parlamentar acrescenta que o apagão trouxe prejuízos incalculáveis, como o caos social e o aumento da violência. A volta de aglomerações e a falta de água para a higiene dificultaram os cuidados com a pandemia do coronavírus durante a falta de energia elétrica. Camilo Capiberibe salienta que a reparação necessária não é só financeira.
Nós esperamos sim o ressarcimento dos prejuízos econômicos, financeiros das famílias, principalmente, dos pequenos, micro e empreendedores individuais, e queremos a punição, a fiscalização e que isso nunca mais se repita, nem no Amapá e nem em outro canto do Brasil.
O deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, foi escolhido como relator da medida provisória que isenta os moradores do estado do pagamento da conta de energia elétrica em novembro. Em uma rede social, ele anunciou que vai exigir o cumprimento dos prazos que foram estabelecidos à distribuidora de energia para a reparação dos danos aos consumidores. Também vai sugerir que os efeitos da medida provisória sejam estendidos para o mês de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
O governo federal editou uma medida provisória que autoriza a FUNAI a estabelecer barreiras sanitárias em áreas indígenas durante o estado de calamidade pública para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19. Até o momento, mais de 34 mil indígenas foram infectados.
Atendendo a um pedido feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos de oposição, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo adotasse medidas como a criação dessas barreiras.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, defende o aprimoramento da medida provisória. Ela conta que deputados da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas apresentaram 192 emendas para melhorar a proposta e atender o disposto na ação do Supremo.
Pelo texto da MP, as barreiras sanitárias vão controlar o trânsito de pessoas e mercadorias para as áreas indígenas e serão compostas por servidores públicos federais ou militares. Joênia Wapchana ressalta que a maior preocupação são as ações para o melhor funcionamento das barreiras, incluindo a participação dos próprios indígenas.
Necessário também incluir a situação que existe de fato, que são os indígenas compondo essa barreira sanitária e também órgãos da própria saúde. No caso, a barreira ela prevê diversos órgãos, menos de quem realmente está cuidando da saúde. Então, nós vemos que precisa melhorar esse texto e o governo deve criar mecanismo também de pagamentos como colaborador para os indígenas, porque já atuam de fato.
Joênia Wapchana lembra que as primeiras iniciativas de controle da Covid foram da própria comunidade indígena para melhorar as barreiras sanitárias e proteger seus povos.
Às vésperas do final do ano, o governo formalizou o empenho de 97,6% dos recursos autorizados para ações emergenciais durante a pandemia do coronavírus, um total de 561 bilhões de reais. Já os valores efetivamente pagos chegam a 488 bilhões e 500 milhões de reais.
Empenho é a fase da despesa em que o ente público confirma ao credor que há o dinheiro necessário para a quitação de compromisso. Da mesma forma como a autorização para a despesa pode ser revista, também é possível cancelar um valor empenhado.
Estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara mostra que o montante autorizado para o combate à Covid-19 acumulou quase 575 bilhões de reais até novembro.
O auxílio emergencial destinado aos mais vulneráveis é a principal medida na pandemia. No total, somadas as duas fases, foram autorizados quase 322 bilhões de reais, dos quais 85% já chegaram efetivamente aos beneficiários.
Economia.
O relator do Marco Legal das Startups, deputado Vinícius Poit, do Novo, de São Paulo, fixou em até 10 anos o prazo para que as empresas possam ser assim consideradas. Pelo texto em discussão, as startups são empresas de inovação tecnológica com faturamento anual de até 16 milhões de reais.
Vinícius Poit apresentou hoje seu relatório em reunião da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Ele pediu o apoio dos colegas para a apresentação de um requerimento de urgência para garantir a votação do projeto diretamente no plenário da Câmara. Silvio Munhato tem mais detalhes.
Uma comissão especial analisava uma proposta sobre o assunto apresentada por 20 deputados e um texto do governo apresentado este ano. Mas em razão da pandemia e a ausência de reuniões do colegiado, os deputados pretendem acelerar a tramitação. A reunião sobre o relatório contou com a presença de representantes dos ministérios da Ciência e Tecnologia e da Economia. O texto do governo falava em 6 anos de duração para as startups, além de outras condições. Vinícius Poit diz que o empresário vai declarar que seu modelo de negócios é inovador.
Então a gente tem que dar a boa fé, o voto de confiança no empreendedor. Então a autodeclaração do cara falar: eu sou uma empresa inovadora e pronto, e bota lá.
O deputado explicou que o projeto traz mudanças no sentido de um sandbox regulatório, que seria uma espécie de autorização temporária para que o empreendedor possa testar o seu negócio. O relatório também regulamenta o chamado investidor anjo, que são pessoas físicas ou empresas que apostam nas startups para obter renda, mas não participam da gestão.
Não é para tirar a responsabilidade do investidor anjo, não, mas é para a gente deixar equalizado conforme o trabalho, o dia a dia, as decisões e quem é responsável pela empresa. Então, esse tipo de definição não tinha e a gente está colocando no nosso relatório.
Segundo Vinícius Poit, o investidor anjo, que investir em muitas empresas, vai poder compensar perdas e ganhos e pagar imposto de renda de 15% apenas sobre o saldo final positivo. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, acredita que o momento é ideal para atrair esse investidor.
E a gente passa agora para um momento único para isso, com a queda da taxa Selic, os juros estão muito baixos
e as pessoas querem botar dinheiro aonde pode ter retorno. Com isso, os investidores estão ávidos por boas oportunidades.
Os empreendedores também devem ter isenção de vários tipos de encargos para a abertura da startup, além da possibilidade de fazer contratos de experiência por 6 meses ou por prazo determinado, de 4 anos. Para atrair talentos, segundo o relator Vinícius Poit, haverá a possibilidade de pagar parte do salário em opções de compra de ações, que serão tributadas em caso de ganhos futuros. As startups ainda poderão publicar balanços e atas de forma eletrônica. A vantagem será estendida a todas as sociedades anônimas com faturamento de até R$78 milhões anuais e que tenham até 30 sócios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Educação.
A Câmara analisa a proposta que prevê o uso de créditos extraordinários do orçamento deste ano, além de recursos do FUST, para ampliar o acesso à internet aos alunos de escolas públicas.
O projeto foi tema de debate com especialistas que alertaram sobre a dificuldade de os estudantes acessarem a rede para ter aulas e pediram pressa na aprovação da matéria, como conta a repórter Carla Alessandra.
Uma das alterações na educação durante a pandemia de Covid-19 foi justamente o acesso às aulas por internet. Para garantir o acesso à rede para todos os alunos das escolas públicas, a Câmara está analisando proposta que determina recursos para garantir a conectividade dos alunos dentro e fora das escolas. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, destacou que atualmente 6 milhões de alunos não têm acesso à rede mundial de computadores e ficaram sem nenhuma aula desde o início do isolamento social.
Porque até que nós tenhamos uma vacina, muitos professores, muitos alunos, por se encontrarem em grupos de risco, não poderão voltar às aulas. Então, mesmo defendendo uma retomada segura às aulas o quanto antes, eu entendo que até pelo revezamento que deve se dar por questões de segurança e principalmente por esse fato de que nem todos poderão participar das aulas presenciais, a gente vai sim depender de um modelo híbrido, com conteúdo sendo oferecido tanto de forma online quanto de forma presencial. Então, para os próximos 6 meses, pelo menos, esse projeto vai ser de suma importância.
A proposta prevê o uso de critérios extraordinários do orçamento deste ano, além de recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, que não tem sido destinado há vários anos. O representante do Ministério da Educação, Alexander Moreira, lembrou que a conectividade está presente em 3 das metas da Base Nacional Curricular. E por isso, o MEC desenvolve desde 2017, com a aprovação da Política de Educação Conectada, várias ações para garantir o acesso e o bom uso da internet por parte de professores e alunos.
Não é só conectividade, né? Porque não é só conectar a escola. O aluno precisa utilizar esse meio para que ele aprenda, né? para que tenha uma educação de qualidade.
O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, destacou que para que qualquer política de conectividade tenha sucesso, é preciso garantir os materiais adequados para os estudantes, a formação dos professores, a conectividade e a infraestrutura. Segundo Rocieli Soares, a garantia de acesso à internet vai além do momento atual de pandemia e deve ser utilizada também para atividades complementares, principalmente para os estudantes do ensino médio.
É ter uma proposta direcionada para que este tempo tenha lá o desenvolvimento do projeto de vida, a possibilidade de educação técnica para esse jovem com algum tipo de curso, porque as famílias vão estar se perguntando: eu vou para a escola ou eu vou ajudar minha família a botar o que comer na casa, especialmente no ano de 2021. Essa é uma pergunta que nunca deveria ser feita para um jovem, mas a gente precisa dizer que escola e educação faz sentido para o seu projeto de vida e que a gente vai estar apoiando, por isso que eu acho que essa ajuda da conectividade virá em grande hora.
O consultor de orçamento da Câmara, Cláudio Tano, afirmou que é preciso aprovar o projeto com celeridade para que a União possa repassar os recursos para estados e municípios ainda este ano, uma vez que o orçamento de guerra aprovado durante o período de pandemia só tem validade até 31 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
A Câmara dos Deputados recebeu de especialistas uma série de sugestões para combater a violência institucional e a violência contra vulneráveis.
Os temas foram debatidos em audiência pública promovida pela Secretaria da Mulher como parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Quem traz os detalhes é Lara Raj.
A procuradora adjunta da mulher, deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, citou entre as propostas em debate na Câmara o projeto que torna crime a violência institucional, os atos ou a omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima de violência. Ela defendeu também o projeto de lei que obriga o juiz a zelar pela integridade da vítima em audiências sobre crimes contra a dignidade sexual. As propostas foram apresentadas como reação dos parlamentares à conduta de agentes públicos durante o julgamento do empresário André Aranha, acusado de estupro pela influenciadora digital Mariana Ferrer. A promotora de justiça de São Paulo, Gabriela Mansur, criadora do projeto Justiça de Saia, disse que muitas vezes se percebe a tentativa de desqualificar a vítima nas audiências, justificar a violência sofrida e culpar a mulher. Segundo ela, a violência institucional ocorre quando a mulher procura a justiça, mas enfrenta obstáculos e sofre lesão de seus direitos. Ela destacou que o Conselho Nacional de Justiça já reconhece a necessidade de capacitação de todos os operadores de direito que atuam nas varas especializadas de violência contra a mulher. Segundo Gabriela Mansur, a capacitação também deve ocorrer nas promotorias e nas delegacias.
Uma segunda questão que eu entendo importantíssima é a previsão de indenização para essas vítimas que sofrem qualquer tipo de lesão aos seus direitos. Óbvio que nós temos já pela Constituição, mas teria que ter uma lei específica prevendo a indenização nos casos de violência institucional de gênero, já tipificando, já conceituando o que é essa violência institucional de gênero. E num terceiro ponto, eu digo da necessidade de uma responsabilização de quem comete essa violência institucional de gênero.
Segundo a promotora, a violência institucional de gênero acaba calando e afastando outras mulheres da justiça, que ficam com medo de denunciar. Gabriela Mansur também destacou a falta de representatividade da mulher nos sistemas de justiça e questionou se isso não ajuda a gerar a violência institucional de gênero. Ela citou a importância da representatividade feminina nas audiências sobre violência e crimes sexuais contra a mulher. A juíza Luciana Tavares, da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, disse que o sistema de justiça não é plural como deveria ser e chamou a atenção para o racismo estrutural e institucional no judiciário. Ela citou dados do IBGE mostrando que 56% da população brasileira é negra ou parda, mas destacou que apenas 18% dos magistrados se autodeclaram dessa forma, sendo que destes, menos de 2% são negros e os demais são pardos. Já a consultora Inclusão de Pessoas com Deficiência, Leandra Certeza, mencionou dados da Organização Mundial da Saúde mostrando que as pessoas com deficiência são 1,5 vezes mais propensas a serem vítimas de violência e as mulheres com deficiência correm um risco 3 vezes maior de sofrer estupros.
E durante a pandemia, os casos de violência, principalmente sexual, se agravaram, porque as pessoas com deficiência, em especial as mulheres, por terem que ficar em casa, cuidando muitas vezes de filhos e também dos seus maridos, não conseguiram sair de casa, principalmente devido à pandemia e também pela falta de acessibilidade às mulheres com deficiência física a fazerem denúncias nas delegacias.
Leandra Certeza citou ainda dados do Disque 100 e do Ligue 180, segundo os quais as denúncias de violação contra as mulheres com deficiência saltaram 18% em 2020, passando de cerca de 9 mil para 11 mil casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Direitos Humanos.
A Comissão de Deputados Federais, que acompanha as investigações sobre o assassinato do consumidor João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte por seguranças de um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre, esteve hoje na capital gaúcha.
Os parlamentares prestaram solidariedade ao pai da vítima, João Batista, e à companheira de João Alberto, Milena Borges Alves, e se reuniram com movimentos sociais e com a bancada de vereadores negros de Porto Alegre. Paulo Bittar traz mais informações.
Segundo o coordenador da comissão, deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, o pai de João Alberto, mesmo muito consternado, apoiou a formulação de leis que combatam o racismo estrutural.
Para que possa, não é, o Brasil inteiro formatar com a leis e naturalmente mecanismos para diminuir o racismo institucional e o racismo estrutural. Depois nós conversamos com umas 30 entidades antirracistas, vereadoras negras eleitas em Porto Alegre, e aí nós fizemos um apanhado importante para que a gente possa, com essa comissão dar suicídios, para que a gente possa formatar leis importantes.
O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, integrante da comissão, destacou dois momentos desses primeiros encontros: uma denúncia por parte da família e uma reivindicação por parte dos movimentos sociais.
Existe uma insistência de querer investigar os antecedentes do João Alberto, coisa que não está mais em julgamento, porque ele já morreu, então não tem mais nenhum sentido esse tipo de abordagem. E o segundo ponto, fruto da discussão com as entidades e com os parlamentares negros aqui, negras de Porto Alegre, é no sentido de que a gente possa ter a responsabilização do Carrefour, e aí precisamos ter legislação que enfrente a questão do racismo institucional.
A comissão externa também teve audiências com autoridades como o governador gaúcho Eduardo Leite, o secretário estadual de Segurança Pública e vice-governador delegado Ranolfo Vieira Júnior, o defensor público geral do Rio Grande do Sul Antônio Flávio de Oliveira e o procurador-geral de Justiça do Estado Fabiano Dalazen. Os deputados se reuniram ainda com a chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor, e com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Rodrigo Picon. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.